As queimadas no Pantanal escancaram a debilidade do agronegócio quanto à conservação do meio ambiente e evidenciam o quão destrutivos podem ser o capitalismo aliado à produção e exportação de commodities. Como solução, os próprios agentes do agronegócio, bem como bancos financeiros, apontam para a economia verde como uma solução desde a década de 1970. O objetivo, dizem, é aliar o crescimento econômico a um desenvolvimento sustentável. Os movimentos sociais ligados à terra, águas e florestas, no entanto, recusam a ideia de economia verde e caracterizam essa prática como capitalismo verde. Segundo Larissa Packer, advogada socioambiental, mestre em filosofia do direito e integrante da equipe GREEN para a América Latina, o termo capitalismo verde foi cunhado justamente para identificar que não se trata de uma economia sustentável. Nós conversamos agora com a advogada para entender melhor o significado dessa expressão. Larissa, para começar, queria que você esclarecesse o termo capitalismo verde.
Capitalismo verde é uma crítica às propostas da economia verde, apontando a economia verde como mais uma das etapas da acumulação capitalista, que se baseia na aplicação da propriedade privada sobre bens comuns, a introdução desses bens no mercado. Então, a apropriação privada, circulação e financiarização de bens comuns, que é uma coisa que a gente já vem falando lá desde 2012. E essa crítica se torna contundente, um símbolo dessa luta, durante a Rio Mais 20 aqui em 2012. Então, isso é uma coisa já de 2012 passada. E aí eu queria falar de agora, do que está rolando agora. Economia verde é um termo construído por economistas tradicionais dentro da economia ambiental, desde a década de 70, mais ou menos. Você tem registros de economia verde, que é uma tentativa de conjugar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. Ou seja, não impor nenhum limite ao crescimento, à emissão de gases de efeito estufa, à degradação ambiental, sem limitar lucros, né? E poder haver compensações para manter uma proteção ambiental e um desenvolvimento sustentável. A base das propostas da economia verde foram sistematizadas e propostas durante a Rio Mais 20, em torno desses três eixos que eu descrevi: manutenção do crescimento econômico com aplicação tecnológica, valorização e aplicação de propriedade privada sobre os bens comuns, e também a aplicação de propriedade privada sobre essa base tecnológica.
Queria que você explicasse melhor por que os movimentos sociais identificaram falas propostas no discurso da economia verde.
Os movimentos sociais identificaram nesse conjunto de propostas falsas soluções apresentadas pelos sujeitos, pelos atores, pelos agentes que promoveram a escassez desses bens. Por que que seria uma falsa solução? Um, ela parte essas soluções dos mesmos de pressupostos errôneos. Quais seriam esses pressupostos? A dicotomia homem-natureza. A conservação da natureza, ela só seria possível quando você cerca essa natureza e isola uma reserva de terras com presença de vegetação nativa e animais, e isola isso do resto que poderia ser então incorporado para o modo de produção, para produção de commodities como soja, gado, etc. Então seria um cercamento de poucas áreas, seja em oceano, seja em terra. Cercamento dessa biodiversidade com a exclusão do acesso de humanos, é a única forma de proteger. Isso é tido como, dentro do meio ambiental, como a corrente conservacionista, né? Que você precisa cercar a área de biodiversidade para protegê-la, sem a presença humana. E todo o resto poderia ser utilizado para o modo de produção e consumo, para produção de commodities. Por que que esse é um pressuposto errôneo? Bom, esse pressuposto ele leva às duas principais propostas da economia verde. Uma é reserva de terras sem gente. Então você acaba tornando territórios de comunidades e populações tradicionais, indígenas e populações tradicionais que estão ali, mesmo antes do próprio Estado moderno, como as populações tradicionais, são territórios biodiversos, que foram construídos com o trabalho vivo desses povos, né? Aquela biodiversidade, na realidade, é a incorporação, da paisagem à história daquele grupo. Existem muitas espécies, variedades, dentro da biodiversidade silvestre e da agrobiodiversidade agrícola que só existem pelo processo de seleção, manejo e domesticação do homem. Quando esse homem ele é retirado do meio, o meio ele vai se modificar, ele acaba se homogeneizando. A diversidade daquele meio depende muito da presença humana. Então, a isso a gente chama de uma corrente preservacionista, ou seja, da relação do homem com a natureza. Marx falava, é impossível a dissociação da história do homem com a história da natureza.
Você estava falando de alguns pressupostos para explicar essas falas propostas. Qual seria o segundo?
O segundo pressuposto, a ocultação dos sujeitos, né? São sujeitos indeterminados aqueles que causam a degradação ambiental. Quando a economia verde propõe que, olha, para combater a escassez dos recursos naturais, nós temos que ter a disposição a pagar. Então, toda a sociedade precisa pagar para a conservação ambiental, porque o meio ambiente está sendo dizimado. Mas, assim, quais são os sujeitos dessa frase? É um sujeito indeterminado, é o clima que está sendo alvo de degradação, é o desmatamento, são os fogos, como se fosse um sujeito que paira acima de nós e como não, se não existisse sujeitos dentro das cadeias de valores que são os que mais realizam o dano e a degradação ambiental. Você vê atualmente que os principais atores das cadeias globais sustentáveis são os que estão propondo hoje o Green New Deal, que é o novo pacto global verde em torno de cadeias globais sustentáveis. E aí você vê os principais sujeitos que realizam a degradação ambiental é a Alcoa, Cosan, Klabin, Suzano, a Mafrig, a JBS, a Cargill, a Shell, a Vale, os grupos financeiros que financiam essas cadeias de valor, né? O Itaú, o Rabobank, o Santander, o BNP Paribas, eles acabaram de escrever cartas falando contra o desmatamento ilegal. Então eles focam em duas questões, né? O clima está mudando, então nós temos que tomar atitudes contra as mudanças climáticas. Há o desmatamento ilegal. Desmatamento legal tá ok. Então, o desmatamento ilegal. Sem apontar que eles são, esses sujeitos e essas atividades são as principais causadoras da degradação ambiental.
Entendi. E qual seria o terceiro pressuposto?
O terceiro pressuposto é que a propriedade privada é um instrumento capaz de gerar conservação e preservação ambiental. O que é a propriedade privada? Ela é o direito de excluir todos os outros do acesso a um determinado bem que ganha valor econômico. Num mundo onde você gera, o modo de produção e consumo gera cada vez maior escassez de bens ambientais vitais para a sobrevivência humana e de todo o planeta, você desloca o valor de troca, essa valoração econômica, para os bens ambientais. Como eles se tornam cada vez mais escassos, a demanda de acesso por eles aumenta. Por isso há uma valorização econômica, uma precificação, é cada vez maior desses chamados serviços ambientais. A tese seria, vamos gerar valoração econômica e aplicação de direitos de propriedade para haver interesse na conservação ambiental. E aí você vai gerando a fórmula histórica de excluir todos os outros do acesso a um determinado bem. No entanto, os bens ambientais são bens comuns. O que significa isso? Ele não pertence a ninguém, nem ao Estado, nem aos agentes privados.
Larissa, e a partir desses pontos que você citou, podemos dizer que as ocupações de terras, como as realizadas pelo MST, são uma espécie de resistência a esse capitalismo verde?
O que o processo que a economia verde propõe é ampliar a possibilidade de aplicação de direitos de propriedade privada sobre esses bens comuns até então fora do mercado, fora das relações de troca capitalistas. Então, nesse momento, você tem a incorporação de bens comuns dentro do processo de acumulação capitalista. Esse processo de acumulação sempre foi assim: valoração econômica de determinados bens, aqueles bens que ganham uma valoração econômica, você permite com que eles sejam classificados como objetos apropriáveis por um sujeito de direito. Quem é o sujeito de direito que pode se apropriar? Aquele que tem capacidade aquisitiva, aquele que tem capital. Aquele que tem capital consegue adquirir esse bem com valor econômico como propriedade privada, excluindo todos os outros de ter acesso a esse bem. É por isso que existem as ocupações de terra hoje. As ocupações de terra significam uma reivindicação dos movimentos sociais para o acesso à terra não como propriedade privada, mas como meio de produção da vida, como fruto do trabalho humano.
Acabamos de conversar com a Larissa Packer, advogada socioambiental, mestre em filosofia do direito e integrante da equipe da Green para a América Latina. Ela explicou a construção do termo economia verde, dando luz às críticas ao conceito. Para isso, ela trouxe o termo capitalismo verde. Você pode conferir a entrevista completa no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, em parceria com Sheila Oliveira, Caroline Oliveira.